Julho de 2021. Meu amigo, juntos seguindo a Jesus.
Queridos amigos, antes de nascerem, vocês viviam com seus pais celestiais. O Pai Celestial fez um plano para todos nós virmos à Terra a fim de aprender e crescer. Esse é o plano de felicidade. Jesus Cristo nos mostrou o caminho quando veio à Terra. Ao escolherem segui-lo, vocês também estão seguindo o plano do Pai Celestial. Vocês estão crescendo para ser como o Salvador. Vão para a página 2 para saber mais sobre o plano de felicidade. Depois, joguem o jogo da página 24. Com amor, meu amigo.
Onde lemos meu amigo? Denzel B. e Elba E. 8 e 9 anos. Leem meu amigo em inglês, em casa e na igreja. Em Dar es Salaam, Tanzânia.
Gostamos de ver o templo. Abraham, Fernando e Enoque T, de 7, 10 e 5 anos, foram visitar o templo de Guadalajara, México, com os pais.
As ovelhas de Jesus. Gostei da atividade de soprar as ovelhas para Jesus nas ideias do Vem e Segue-me. Ari S., 4 anos, Texas, Estados Unidos.
Da Primeira Presidência. O Plano de Felicidade do Pai Celestial. Por Presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na Primeira Presidência. O Pai Celestial ama você. Você é filho dele. Ele lhe deu Jesus Cristo como seu Salvador. O Salvador zela por você com grande amor. No mundo espiritual, antes de você nascer, o Pai Celestial lhe deu a oportunidade de aceitar ou rejeitar seu plano de felicidade. Ele fez isso porque ama você. Escolhemos seguir seu plano. A felicidade que ele quer para você é a vida eterna. Esse é o maior de todos os seus dons. Adaptado de uma postagem no Facebook de 20 de maio de 2019. Ore ao Pai Celestial toda noite e toda manhã. Lembre-se dos convênios que você fez quando foi batizado e quando foi ao templo. Então, você terá a felicidade que o Pai Celestial deseja para você. Presidente Henry B. Eyring. Ver Vem e Segue-me. Doutrina e Convênios, Sessões 76 e 77 a 80.
A Receita Nova de Winfred. Por Richard M. Romney. Revistas da Igreja, inspirado em uma história verídica. Vivemos segundo o padrão da felicidade. Winfred estava ajudando Yaya, sua avó, a fazer o jantar.
Adoro uma toque!
Comentou Yaya.
Eu também!
Disse Winfred.
É um de meus pratos favoritos. Gosto das bananas verdes, dos pimentões e dos tomates, mas a melhor parte é o molho.
É porque o molho combina todos os sabores em um só,
explicou Yaya. Elas continuaram cortando os legumes e depois Winfred suspirou.
Yaya, como a senhora consegue ficar feliz o tempo todo?
Eu tento, mas não fico feliz o tempo todo. A tristeza faz parte da vida. Você está triste agora?
Winfred fez que sim com a cabeça.
Estou com saudades do meu pai, porque ele está trabalhando muito longe. E também sinto falta da escola, porque não podemos ir lá por enquanto. E estou com saudades de meus amigos da igreja.
Não há problema nenhum em sentir tristeza por causa dessas coisas. A vida nem sempre é fácil. Mas, quando estou triste, tento seguir minha receita de felicidade.
Sua receita?
Assim como tenho uma receita de matoque, tem uma receita de felicidade. Em certos momentos, a tristeza é grande demais para desaparecer sozinha. Mas muitas vezes, acho que minha receita é exatamente aquilo de que preciso agora mesmo.
Qual é a sua receita?
Yaya sorriu.
Por que você não tenta criar uma receita para você? Aí voltamos a conversar.
Naquela noite, ao orar, Winfred sabia que o Pai Celestial estava ouvindo. Percebeu que orar era uma coisa que a deixava feliz. Winfred pegou uma folha de papel e escreveu:
Receita de felicidade da Winfred. 1. Orar.
Na manhã seguinte, ela leu o livro de Mormon. Também se sentia feliz ao ler as escrituras. Pegou sua folha de papel e escreveu:
2. Ler as escrituras.
Depois, olhou para a escritura na página que abriu. Acreditai em Cristo. Winfred fez outra anotação.
3. Ter fé em Jesus Cristo.
Winfred pensou em como Yaya foi bondosa em permitir que ela viesse lhe fazer uma visita. Quando Winfred a viu, disse:
Obrigada por ter me deixado ficar aqui com a senhora.
Agradecer era algo que trazia felicidade a Winfred. Em seu papel, ela escreveu novamente:
4. Ser grata.
Depois, Winfred perguntou aos vizinhos se suas crianças pequenas poderiam sair para brincar. Ela trouxe sua irmãzinha, Milfred, e seu irmãozinho, Alfred. Quando terminaram de brincar, ela convidou as crianças para ler com ela. Yaya cortou uma melancia para todos comerem. Depois, Winfred foi visitar sua amiga, que se chamava Happy. Juntas, lavaram a louça para a mãe da amiga. Depois, varreram o chão. Foi divertido ajudar. Quando escureceu, Winfred ajudou os irmãos com a lição de casa. Estudou o alfabeto com Milfred e ajudou Alfred com os exercícios de matemática. Naquela noite, Winfred conversou com Yaya novamente.
Estou me sentindo muito melhor hoje. Acho que encontrei minha receita de felicidade.
Que maravilha! E qual é?
Perguntou Yaya.
Receita de felicidade da Winfred.
Leu ela.
1. Orar. 2. Ler as escrituras. 3. Ter fé em Jesus Cristo. 4. Ser grata.
Que receita maravilhosa! Mas acho que você se esqueceu de uma coisa. O que mais deixou você feliz hoje?
Winfred pensou por um instante.
Bem, gostei de brincar com as crianças menores e de ajudar Happy e a mãe dela. E também gostei de estudar com Milfred e Alfred. Ah, é isso! Ajudar os outros é o último ingrediente.
Isso mesmo,
concordou Yaya.
Servir ao próximo é como um molho. Combina todas as outras coisas boas em uma só.
Essa receita é ótima,
disse Winfred, dando um largo sorriso.
Quero fazer tudo de novo amanhã.
Essa história aconteceu em Kampala, Uganda. Sua receita. Qual é a sua receita de felicidade? Faça uma lista como Winfred fez. Depois, mostre sua receita a alguém que você ama.
Vem e segue-me. Momento divertido, escrituras. As sugestões a seguir complementam as lições do Vem e Segue-me, estudo pessoal e familiar de cada semana. O Plano de Salvação, Doutrina e Convênios, Sessão 76. Cantem Eu Sei que Vive Meu Senhor, Hinos número 70. Jesus Cristo mostrou uma visão a Joseph Smith do plano de Deus para nós. Nós o chamamos de plano de salvação ou plano de felicidade. Leia mais sobre isso na página 2. Agora, convide sua família para o jogo da página 24. Ajude todos a chegarem ao Reino Celestial. Jogo da Gratidão. Doutrina e Convênios, sessões 77 a 80. Cantem Conta as Bênçãos, Hinos número 57. Jesus nos ensinou a receber todas as coisas com gratidão. Isso significa ser gratos pelo que temos. Jogue um jogo sobre gratidão. Uma pessoa fica de pé enquanto as outras se sentam em círculo. Os que estão no círculo passam um objeto, como um brinquedo, para a pessoa ao lado o mais rápido possível. Quando a pessoa que estiver de pé disser pare, a pessoa que estiver segurando o objeto diz alguma coisa pela qual sente gratidão. Depois, essa pessoa se levanta para iniciar a próxima rodada. Palavras de consolo. Doutrina e Convênios, sessões 81 a 83. Cantem Neste Mundo, hinos número 136. Jesus ensinou que devemos erguer as mãos que pendem. Isso significa ajudar e incentivar os outros quando estão tristes ou cansados. Desenhe uma mão que ajuda as pessoas. Faça o contorno de sua mão numa folha de papel e o recorte. Escreva em seu desenho algo que você vai fazer para ajudar os outros. E depois, coloque seu recorte num lugar visível. Se quiser, faça o contorno da mão de todos da família e depois junte os desenhos, formando uma árvore de mãos que ajudam. Lírios de papel. Doutrina e Convênios, seção 84. Cantem O Amor do Salvador. Músicas para crianças, páginas 42 e 43. Jesus disse, olhai para os lírios do campo. Se o Pai Celestial cuida das flores, podemos confiar que cuidará de nós. Faça um lírio de papel para lembrá-lo do amor e cuidado do Pai Celestial por você. Faça o contorno de sua mão numa folha de papel e o recorte. Enrole esse recorte em forma de cone. Depois, enrole cada dedo em um lápis com movimentos para fora, a fim de fazer as pétalas. Se quiser, cole sua flor num pedacinho de madeira, usando uma fita adesiva para fazer um caule. Viagem Adiada, por Mary Young, inspirado em uma história verídica. E se Freddy nunca conseguisse visitar os avós na Coreia? As famílias poderão ser eternas. Músicas para crianças, página 98. Freddy se despediu do pai com um abraço.
Diga a Haraboj que estamos orando por ele.
Pode deixar. Vou ligar todos os dias para dizer como ele está.
Freddy concordou com a cabeça e engoliu um nó na garganta. O pai de Freddy estava indo à Coreia para visitar os avós de Freddy, o Haraboj e a Halmoni. Ele se ausentaria por quase um mês, enquanto Freddy e o restante da família ficariam em casa nos Estados Unidos. O pai partiu e a porta se fechou.
Eu também queria ir,
resmungou Freddy, enxugando uma lágrima. Fazia muito tempo que Freddy não via Haraboj e Halmoni. Sua família estava guardando dinheiro para passar as férias seguintes com eles na Coreia do Sul, mas Haraboj estava doente e agora precisava de cirurgia.
Entendo, Fred,
disse a mãe.
Por mim, teríamos todos ido com seu pai, mas ainda não juntamos dinheiro suficiente. E é importante que seu pai vá agora quando Haraboj precisa dele.
Mas e se os médicos não conseguirem ajudar Haraboj? E se ele morrer e eu nunca mais puder vê-lo? É melhor irmos com o papai agora.
Concluiu ele, enxugando mais lágrimas. Ele estava triste e zangado. A mãe o abraçou e, quando Freddy parou de chorar, propôs.
Que tal fazermos mais uma oração por Haraboj?
Freddy fez que sim com a cabeça e eles cruzaram os braços e fizeram uma oração juntos. Freddy e sua família oravam por Haraboj todos os dias. Ele nunca deixava a família esquecer. Enquanto o pai estava viajando, Freddy tentou ajudar o melhor que pôde, fazendo algumas tarefas do pai, como levar o cachorro para passear e ler histórias para as crianças menores antes de dormir. As semanas se passaram e a tristeza de Freddy diminuiu. Mas ainda assim, ele se preocupava com Haraboj. Certa noite, ligou para o pai.
E se eu nunca conseguir viajar para a Coreia? E se Haraboj não melhorar e eu perder a chance de vê-lo?
Freddy, algum dia será sua vez de visitar a Coreia, mas se Haraboj ainda estiver vivo ou não, você o verá de novo. Nossa família é eterna.
Eu sei.
Ele sentiu um calor no peito. Ele veria sim Haraboj algum dia, não importa o que acontecesse.
Amo você, Fred. Logo volto para casa.
Também amo você.
Fred sorriu ao desligar o telefone. Ele sabia que estariam todos juntos um dia e era feliz por ter uma família eterna. A autora mora no Maine, Estados Unidos. Haraboji melhorou de saúde e, 2 anos depois, Freddy foi visitá-lo na Coreia do Sul. Ver Vem e Segue-me, Doutrina e Convênios, seção 76.
Apóstolos em todo o mundo. Os apóstolos ministram às pessoas em todo o mundo e ensinam a elas sobre Jesus Cristo. O Elder Anderson visita a Tailândia. Em janeiro de 2020, o Elder Newell Anderson e sua esposa Kathy visitaram a Tailândia, também conhecida como Terra dos Sorrisos. Ele pediu aos missionários e aos membros da igreja que prestassem testemunho, amassem o Salvador e guardassem os mandamentos. O Elder Anderson cumprimentou uma menina que veio ouvi-lo falar. O Elder Anderson disse: "Somos uma luz neste mundo. Temos que brilhar." Church News, 30 de janeiro de 2020.
Mãos que ajudam ao redor do mundo. Conheça ETA, da Samoa Americana. Conheça crianças da primária que estão ajudando outras pessoas, assim como Jesus. Tudo sobre ETA. Ela tem 9 anos. Ela fala inglês e está aprendendo samoano. Ela é de Samoa Americana. Suas metas e sonhos. 1. Servir missão. 2. Casar-se no templo. 3. Formar-se na faculdade. 4. Assumir a confeitaria de sua mãe. Sua família. Mãe, pai, 2 irmãos e 1 irmã. As mãos que ajudam de ETA. A mãe de ETA tem uma confeitaria na ilha, onde elas moram. ETA e sua irmã mais velha, Talai, adoram compartilhar doces com seus professores e líderes, e também com alguém que esteja passando por uma situação difícil. Às vezes, elas saem de carro com a mãe e presenteiam com cookies as pessoas que elas veem na rua. Isso faz as pessoas ficarem muito felizes. Compartilhar também traz muita alegria a ETA e Talaí. Elas até gostam mais de dar os doces da confeitaria da mãe do que de comê-los. Este ano, as duas estão aprendendo a assar pães e fazer doces como uma das metas do programa Crianças e Jovens. Por isso, sempre tem doces para oferecer. ETA disse:
"Adoro compartilhar com as pessoas, porque elas ficam contentes e eu também. Sei que é isso que o Pai Celestial quer que façamos."
As coisas favoritas de ETA. Lugar: as piscinas naturais da ilha, onde ela gosta de nadar. Cor: roxo. Música da primária: fala-se com amor. História sobre Jesus: quando ele ressuscitou. Comida: batata frita. Matéria favorita na escola: matemática. ETA seguiu Jesus dividindo com outras pessoas o que tinha.
Que coloquemos em ação a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Presidente Russell M. Nelson, Abrir os Céus em Busca de Ajuda. Lia Rona, maio de 2020, página 73.
Ajudar como Jesus. Jesus Cristo compartilhou com o próximo o que tinha. Depois de ressuscitar, Jesus viu seus discípulos pescando em um barco. Eles não estavam conseguindo pegar nenhum peixe. Jesus disse a eles que jogassem a rede do outro lado do barco. Eles pescaram tantos peixes que a rede quase arrebentou. Depois, os discípulos foram encontrar Jesus em terra. Eles se sentaram com ele ao lado de uma fogueira. Jesus compartilhou pão e peixe com eles e perguntou a Pedro: "Amas-me?" Em seguida disse: apascenta os meus cordeiros. Isso significa que ele queria que Pedro levasse o evangelho às pessoas. Podemos demonstrar nosso amor a Jesus compartilhando com os outros o que temos, como ele fez. Você pode ler essa história em João capítulo 21, versículos 3 a 17. Posso compartilhar? O que você poderia compartilhar com alguém? Faça uma oração e planeje maneiras de ajudar. Coloque seu plano em ação.
Ajudei a fazer biscoitos para nossos novos vizinhos. A mulher só falava árabe, mas nos convidou para entrar. Passamos algum tempo juntos e nos conhecemos um pouco, embora não falássemos a mesma língua. Ela era muito simpática e me senti bem fazendo isso. Cresci 5 anos, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.
De que maneira você está tentando ajudar as pessoas como Jesus fez? Escreva e conte para nós.
Time Mãos que Ajudam. Aventuras na Samoa Americana com Margot e Paolo.
A Samoa Americana é composta de 5 ilhas e 2 recifes de corais chamados de atóis.
Uau! Olhe essa tartaruga!
As criações do Pai Celestial não são incríveis?
Samoa significa terra sagrada. Cerca de 25% da população da Samoa Americana é de membros da igreja.
Eles logo terão seu próprio templo.
Vamos achar alguém para oferecer um pedaço desta fruta deliciosa.
Faça parte do time Mãos que Ajudam. Eta seguiu Jesus compartilhando alimentos com outras pessoas. Desafio. Procure uma oportunidade de dividir o que você tem com seus amigos e sua família, mesmo que pareça pouco. Um Sonho para Dieter. Por Charlotte Larsobal. Revistas da Igreja. Inspirado em uma história verídica. Quando criança, o Elder Dieter F. Uchtdorf adorava olhar aviões. Ficava imaginando como seria voar naquelas grandes aeronaves.
Um dia, vou ser piloto.
Mas a família de Dieter não tinha muito dinheiro. Eles eram refugiados e tiveram que abandonar sua casa 2 vezes para mudar de país. Enquanto outras crianças brincavam, Dieter trabalhava como entregador para ajudar a família. Às vezes, ele achava que seu sonho era impossível. Mas, quando cresceu, Dieter se esforçou bastante para realizar seus sonhos. Ele tinha fé na ajuda do Pai Celestial. Então, entrou para a Força Aérea e fez treinamentos para se tornar o melhor piloto possível. Finalmente, realizou seu sonho. Pilotou grandes aviões durante muitos anos. Talvez você também fique imaginando se seus sonhos são possíveis. Pode não ser fácil, mas você consegue. Mesmo que você precise enfrentar desafios, eles podem torná-lo mais forte. Deus está com você em todos os passos desse caminho.
Trabalhe com afinco. Tenha fé. Tenha esperança. Confie em Deus. Se você fizer sua parte, as coisas vão dar certo.
Adaptado de um discurso do Elder Dieter F. Uchtdorf, Call for Heroes, Devocional Mundial da BYU Pathway Worldwide. 14 de julho de 2020, byupathway.org/devotionals.
Cartões da História da Igreja. Joseph F. Smith, 1838 a 1918. A verdade prevalecerá e durará para sempre. Ele era filho de Hiram Smith. Tanto o pai como a mãe morreram quando ele era jovem. Com 15 anos, foi chamado para servir missão no Havaí. Às vezes, ele sentia medo e solidão, mas encontrou pessoas que o ajudaram. Algum tempo depois, serviu outra missão na Inglaterra e mais duas no Havaí. Ele se tornou profeta. Anunciou que um templo seria construído no Havaí.
Ma Naohe Akamalu Manuhi, 1832 a 1919. Ela me acolheu e foi como uma mãe para mim. Ela e o marido se filiaram à igreja no Havaí. Ela cuidou de Joseph F. Smith quando ele era um jovem missionário e adoeceu. Quando Joseph F. Smith se tornou profeta, prometeu que ela viveria para ver um templo no Havaí. Quando ficou pronto, ela pôde entrar no templo do Havaí e ser selada.
Segredos e Surpresas, por Sheila Kindred, inspirado em uma história verídica. Foi certo manter o segredo de Kate? O Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal.
Ei, olhe!
Kate apanhou uma boneca de papel amassada do chão da loja.
Coloque em seu bolso.
Você quer que eu fique com ela?
Perguntou Maddie.
A loja não vai poder mesmo vender essa boneca amassada,
disse Kate.
Eles jogariam no lixo. É uma missão de resgate. Estamos salvando essa boneca.
Kate sorriu para Maddie. Maddie sorriu também.
Tudo bem, então.
Maddie colocou a boneca no bolso. A sensação de estar numa missão de resgate era especial. Mas ainda assim, enquanto elas saíam da loja, a boneca de papel parecia ter o peso de uma pedra enorme em seu bolso. Uma missão de resgate fazia a gente se sentir assim? Quando voltaram para a casa de Maddie, Kate fez de tudo para desamassar a boneca de papel.
Que tipo de roupa eu poderia fazer para ela?
Perguntou, pegando um lápis de cor.
Que tal um lindo vestido de baile?
Maddie sorriu, concordando com entusiasmo.
Depois podemos mostrar para minha mãe.
Não, não podemos contar para ninguém. Nunca vai ser nosso segredo, combinado? Promete não contar para ninguém?
Tudo bem, prometo. Mas por que não posso contar?
Se você contar, sua mãe vai ficar brava. Não vai deixar mais que a gente brinque juntas.
Por que ela ficaria brava?
Perguntou Maddie, começando a sentir dor de estômago de nervoso. Kate colocou o lápis de colorir na mesa.
Se você não contar, deixe você ficar com a boneca e com todas as roupas que eu desenhar para ela.
Agora Maddie percebeu por que estava ficando tão nervosa.
Nós roubamos a boneca, não foi?
Sussurrou ela.
Ei, foi você que colocou a boneca no bolso e foi saindo da loja de fininho.
Mas foi você que me mandou fazer isso.
Eu não.
Esquivou-se Kate.
Vou para casa antes que sobe para mim.
Ela se levantou e saiu correndo, porta fora. Logo em seguida, a mãe entrou no quarto.
Por que Kate foi embora correndo dessa maneira?
Ao ver a boneca de papel na mão de Maddie, perguntou.
E de onde veio isso?
Maddie mordeu o lábio. Não se sentia bem em esconder coisas da mãe. Mas e se Kate tivesse razão e sua mãe se zangasse? A sensação de apreensão parecia não querer ir embora. Então, ela respirou fundo e contou de uma vez toda a história.
Kate me fez prometer guardar esse segredo.
Começou ela.
Mas não me senti bem.
Sua mãe se sentou a seu lado na cama.
Na maioria das vezes, guardar segredo não é bom, ainda mais se nos pedirem que nunca contemos para ninguém. Por outro lado, se for uma surpresa, como um presente ou uma festa, pode ser algo bom. Nesse caso, é divertido para todos.
Mad concordou com a cabeça.
Obrigada por não ter ficado brava comigo. Casey garantiu que você ficaria.
A mãe lhe deu um abraço apertado.
Estou muito orgulhosa de você por ter ouvido o Espírito Santo e por ter me contado a verdade.
Pode me levar à loja para devolver a boneca?
Claro.
A mãe sorriu.
E quando voltarmos, você pode me ajudar a fazer um bolo surpresa para seu pai.
Mad riu.
Isso sim vai me fazer me sentir bem.
A autora mora em Iowa, Estados Unidos.
Proteja-se. Você deve tratar todos os filhos do Pai Celestial com bondade e respeito. Deve também esperar que outros o tratem da mesma forma. Se alguém estiver tentando lhe fazer mal, seja com palavras ou ações, isso não está certo. 1. Se você se sentir inseguro, diga não. Você não é obrigado a fazer nada que pareça errado ou que o leve a se sentir mal. Não há problema em dizer não. 2. Preste atenção a seus sentimentos. O Espírito Santo nos dá avisos silenciosos para nos ajudar a estar em segurança. Se você sentir que alguma coisa está errada, não participe. E, se possível, tente se afastar. 3. Não guarde segredos sobre coisas que machucam ou prejudicam você. Há uma diferença entre uma surpresa agradável e um segredo que esconde algo ruim. Você não deve guardar segredos de coisas que o machucaram ou prejudicaram, mesmo que tenha prometido não contar a ninguém. 4. Converse com um adulto em quem você confia. Se alguma coisa ruim acontecer ou se estiver com medo, conte para alguém que possa ajudar você imediatamente, como seu pai, sua mãe, sua professora ou um líder da igreja. Com quem você pode se abrir quando tiver um problema? Faça uma lista de pessoas em quem você confia. Lembre-se, você é importante e muitas pessoas o amam. Não é sua culpa se alguém fizer escolhas que o afetem. Você não está sozinho. Existem pessoas que podem ajudá-lo. O Pai Celestial e Jesus Cristo sabem como você se sente. Eles podem ajudá-lo.
De um amigo para outro. Resgate nas Pedras do Rio. Por Elder Juan Pablo Vilar, dos 70. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha família fez uma viagem para conhecer um rio. A água era muito fria, porque vinha das montanhas do Chile. Depois de brincar um pouco no rio, quis me esquentar. O sol estava batendo em algumas rochas em volta, por isso repousei as costas numa rocha e os pés em outra para tomar sol. As rochas estavam cobertas de um limo escorregadio que me fez deslizar lentamente para baixo. Tudo aconteceu tão devagar que nem percebi que estava afundando. Mas, depois, fiquei entalado. Meus joelhos estavam pressionando o meu peito. Eu não conseguia respirar nem me mexer. E continuava escorregando. A cada segundo, meus joelhos pressionavam cada vez mais meu peito. Eu olhava para o céu e a luz ia ficando mais fraca. Depois, vi o rosto de meu irmão. Ele me pegou pela mão e me ergueu. Fiquei livre. Consegui respirar e ver a luz novamente. Jesus Cristo é nosso Salvador e nosso irmão mais velho. Ele sempre sabe onde estamos. Ele vai nos livrar do perigo. Está sempre pronto a nos dar uma mão. De uma entrevista com Hayley Yancey. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios, Sessões 76 e 77 a 80.
Mostrar e contar.
Eu sabia que estava tomando a decisão certa e seguindo o exemplo de Jesus Cristo ao ser batizado. Depois do batismo, fiquei feliz e senti paz. Amo meu Salvador. Zion M., 9 anos, Waikato, Nova Zelândia.
Perguntei à minha mãe se poderia andar de patinete. Ela permitiu, mas só em volta do quarteirão. Fui um pouquinho mais longe e acabei me perdendo. Fiquei com medo e fiz uma oração. Depois, reconheci alguns lugares e vi que estava perto de casa. Sou grato ao Pai Celestial por ter me ajudado. Jack S., 9 anos, Mazóvia, Polônia.
Decidi ser batizada e estou feliz por isso. Fazer escolhas certas é importante. Alicia P., 9 anos, Mazóvia, Polônia.
Amamos nosso Salvador e sempre nos lembramos dele. Bianca e Avril V., 10 e 6 anos, Cundinamarca, Colômbia.
Nós nos sentimos como neve quando fizemos nossos arcos. Neil e Aaron H., 8 e 10 anos, Alasca, Estados Unidos.
Meu pai ministra a um homem que é cego. Eu queria fazer algo por ele. Meu pai me ajudou a fazer furinhos em um papelão, sem que eu me machucasse, na forma de uma mensagem que ele pudesse ler com os dedos. A mensagem dizia: Jesus ama você. Fui levar a mensagem para ele com meu pai. O homem ficou surpreso e feliz quando sentiu as letras no papelão. Amber F., 6 anos, Utah, Estados Unidos.
Minha escola fez ensino à distância por uns tempos por causa da Covid-19. No intervalo das aulas, fiz um templo nefita com blocos. Samuel J., 9 anos, Ohio, Estados Unidos.
Matt e Mandy.
A professora disse que podíamos fazer um desenho sobre nossa história favorita, então...
Esse leão ficou ótimo. Este é o profeta Daniel?
Você conhece essa história?
Também é uma de minhas histórias favoritas da Bíblia.
Sua igreja acredita na Bíblia?
Sim. Queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Esse livro também tem histórias muito boas sobre os profetas.
Que tal você me contar uma dessas histórias?
Sim, você pode me ensinar a desenhar um leão desses.
Combinado.
Oitava regra de fé. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus.
Para crianças maiores. Dica de preparação para ir ao templo. Se você ainda não tiver idade para entrar no templo, pode ao menos visitar a área em volta, sentar num banco dos jardins e pensar ou ler as escrituras. Se você não mora perto de um templo, faça o desenho de um e o pendure em algum lugar.
Ansioso para ir ao templo. Estou entusiasmado para receber minha recomendação e ir ao templo de Moses Lake, Washington, quando ele estiver pronto. O templo fica apenas a 45 minutos de minha casa. H, 9 anos, Washington, Estados Unidos.
Cantinho de história da família. Conte histórias de sua família. Peça a um de seus pais ou a outro familiar que conte uma história de quando eles eram crianças. Que história você poderia contar sobre você?
pioneiros em todo o mundo. Vá aí, Tonga, por Nancy Howard e Lucy Stevenson Ewell, inspirado em uma história verídica. Exemplo em Tonga. Vá aí e se ajoelhou ao lado de sua cama para orar. Era sua primeira noite no internato e ele dividia o quarto com vários outros meninos. Nenhum deles era membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Querido Pai Celestial, começou Vá aí numa oração silenciosa. Mas não foi fácil. Os outros meninos estavam conversando e rindo alto. Olhe só, gritou a Cal, um dos meninos. Ele está orando. Vá aí se mexeu, incomodado. Ele sabia que a Cal estava zombando dele, mas fingiu não ouvi-lo. Só continuou orando. Assim que Vá aí conheceu o Evangelho, seus avós também não tinham gostado muito da igreja. Vá aí ia à primária com seu tio ou seus amigos. Quando fez 12 anos, decidiu ser batizado. No início, seus avós não ficaram muito contentes, mas depois sua avó disse: "Daqui por diante, você é membro dessa igreja. Queremos que você seja fiel." Agora que estava estudando num internato, era exatamente isso que Vaí estava decidido a fazer. Então, continuou orando, mesmo enquanto os outros meninos zombavam dele. Certa noite, quando se ajoelhou, Vaí ouviu algo diferente. "Ei, silêncio! Vaí está orando", disse alguém. Vaí terminou sua oração e abriu os olhos. A Cal estava sentado em sua cama. "Isso é muito importante para você, não é?" Vaí fez que sim com a cabeça. "É sim." Depois disso, os outros meninos passaram a ficar quietos toda vez que Vaí orava. Pouco tempo depois, a Cal começou a se ajoelhar com ele. Outros meninos também. No final, todos os meninos do quarto se ajoelhavam para orar com Vaí todas as noites. Vaí ficou feliz. Ele nunca havia feito oração familiar em casa, mas agora podia fazer uma oração familiar com os colegas do internato. Um dia, Vaí teve uma ideia. Uma grande reunião da igreja estava para acontecer. Ele poderia convidar seus amigos. Depois de orar, Vaí contou a todos sobre a reunião. "Essa reunião se chama Conferência de Distrito", explicou ele. "As pessoas vão a essa reunião para aprender sobre Jesus. Vocês todos podem ir se quiserem." Como precisariam sair da escola para ir à reunião, cada um dos meninos teve que assinar um papel pedindo autorização. Vaí ficou impressionado quando viu o papel. Havia 77 nomes na lista. Vaí sentiu um ardor no coração ao se sentar com seus colegas que ocupavam várias fileiras de bancos e ouvir os discursos da conferência. A Cal e alguns dos outros meninos devem ter sentido o mesmo. No final da conferência, 7 deles queriam ser batizados. Naquela noite, depois de orar com os amigos, Vaí fez uma oração sozinho. "Obrigado por me abençoar com bons amigos", disse ele ao Pai Celestial, "e por me ajudar a ser um exemplo." As autoras moram em Waikato, Nova Zelândia, e Utah, Estados Unidos. Tonga é um arquipélago formado por cerca de 170 ilhas no Oceano Pacífico. Hoje, em cada 10 pessoas em Tonga, 6 são membros da igreja. As ilhas de Tonga também são conhecidas como Ilhas Amigas. Vaí e sua esposa Sela foram o primeiro casal a ser selado no Templo de Hamilton, Nova Zelândia. Ele serviu como presidente do templo Nuku'alofa Tonga. Foi também professor na Liahona College, uma escola de ensino médio da igreja em Tonga. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios, sessões 81 a 83.
Escrito por você. Vem e segue-me, durante a pandemia. Por Sara F., 10 anos, Paz de Calais, França. Durante a quarentena da Covid-19, não pude ir à escola, mas estudei em casa com meu pai. Fazíamos as lições de casa normais da escola, mas também estudávamos o manual Vem e Segue-me Primária. Estas foram algumas coisas que fiz. Fiz uma coroa que uso em casa quando ajudo meus pais. Quero servir as pessoas como o Rei Benjamin. Colori um crachá em forma de coração. Isso me ajuda a lembrar que, quando fui batizada, tomei sobre mim o nome de Cristo. Desenhei e colori uma figura de Joseph Smith. Ela me lembra que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Fiz uma atividade de recortar figuras sobre o profeta Abinadi do Livro de Mórmon. Isso me fez pensar que também preciso defender a verdade. Pintei um desenho sobre o batismo de Jesus Cristo. É algo que me ajuda a lembrar que, quando fui batizada, fiz um convênio com o Pai Celestial. Acho que, por ter estudado o Vem e Segue-me, o Pai Celestial me ajudou com a escola. No começo, eu errava muitas respostas nas lições de casa. Depois, meu pai pediu que eu orasse antes de começar. Após as orações, passei a entender melhor. Em pouco tempo, meus erros diminuíram bastante. Quando meus professores recebiam minha lição de casa, faziam elogios. Parabéns, Sara! Continue assim! Terminei muito bem o ano escolar. Estudar em casa deu certo porque sempre fazíamos uma oração antes de começar, da mesma forma que oramos ao estudar o Vem e Segue-me.
Uma questão de honestidade, por Julianne Tanny Doman, inspirado em uma história verídica. O que é mais importante, um prêmio ou a verdade? Zelamos pelo que é honesto.
Christy, isto é para você,
disse a professora, entregando o envelope para Christy.
Obrigada,
disse ela. Christy abriu o envelope e leu o bilhete.
Parabéns, você é um dos 6 alunos escolhidos pelos colegas de classe para receber o Prêmio Cidadania do 5º ano. Responda o questionário a seguir e o entregue na secretaria até o final do dia para ser avaliado pelo júri.
Christy amassou o envelope, cheia de entusiasmo. Não via a hora de contar aos amigos.
Adivinha o que aconteceu?
Disse ela para Gabriela na hora do recreio.
Talvez eu ganhe um prêmio.
Que ótimo!
Exclamou Gabriela.
Só preciso responder a todas estas perguntas.
Explicou Christy.
Mas acho que não tenho muitas coisas interessantes para escrever. Esta aqui diz... De que maneira você tem feito diferença em sua comunidade? Não consigo pensar em nada para dizer.
Talvez basta escrever algo que você acha que seria bom fazer.
Sugeriu Gabriela.
Não é um bicho de 7 cabeças. Eles só querem saber que tipo de pessoa você é.
Christy não se sentia bem em inventar uma resposta, mas talvez pudesse escrever alguma coisa que pretendia fazer no futuro. Enquanto pensava, dava batidinhas com o lápis no papel. Depois, lembrou-se de um cartaz que tinha visto na biblioteca pública.
Precisa-se de monitores para ajudar leitores mirins.
Ela gostava de ajudar seus irmãos menores a ler. Poderia ser divertido auxiliar outras crianças também. Christy ainda não tinha se oferecido, mas pretendia. Então, escreveu.
Sou voluntária na biblioteca para ajudar crianças a aprender a ler.
Christy olhou o que tinha escrito e sentiu um nó na garganta que tentou engolir. Parecia que aquele sentimento incômodo só piorava enquanto ela se dirigia para a secretaria, a fim de entregar suas respostas. A caminho de casa, Christy parecia arrastar um peso a cada passo. Na hora do jantar, nem sentiu vontade de comer.
Tudo bem com você, filha?
Perguntou a mãe. Christy deu um grande suspiro.
Não, acho que não.
Quer conversar?
Perguntou o pai. Christy explicou o que tinha feito.
Desde aquele momento, não estou me sentindo muito bem.
Ela cruzou os braços e deslizou na cadeira.
Que bom que você nos contou.
A mãe lhe apertou a mão com carinho.
Esse é o primeiro passo para fazer o que é certo.
E sei qual é o próximo passo.
Disse Christy com um sorriso. Só de pensar no que ia fazer, já se sentiu melhor. Aquela noite, ao orar, pediu perdão ao Pai Celestial por não ter sido honesta. Ela sabia que ele poderia ajudá-la a se arrepender e fazer o que era certo. Na manhã seguinte, Christy foi até a secretaria da escola. Abriu a porta e entrou. A autora mora em Utah, Estados Unidos. Ajude a terminar a história. O que Christy fez depois? Escreva para nós contando o que você acha que aconteceu. Veja a última capa para saber como nos enviar seu final da história.
Ajudar na feira, por Jennifer Mary. Marta gosta de ir à feira com sua mãe. Ela viu um cachorro perdido e fez uma oração para encontrar o dono.
Este cachorro é seu?
Perguntou Marta. Todo mundo disse não.
Ah, achei o Paco. Obrigado por ter encontrado meu cãozinho.
Marta se sente bem quando ajuda os outros.
Histórias das Escrituras. Uma visão do plano de Deus. Um dia, Joseph Smith e Sidney Rigdon estavam lendo as Escrituras. Eles tiveram uma visão. Eles viram o Pai Celestial e Jesus Cristo. Descobriram que, antes de virmos à Terra, vivíamos no céu com Deus. Viemos à Terra para aprender a seguir a Jesus e a ouvir o Espírito Santo. Aqui, aprendemos a guardar os mandamentos e a nos arrepender quando fazemos escolhas ruins. Depois de morrermos, ressuscitaremos. Se formos justos, voltaremos a viver com o Pai Celestial. Posso aprender a respeito do plano de Deus nas Escrituras. Graças a Jesus, posso ficar com minha família para sempre. Ver, vem e segue-me, Doutrina e Convênios, Seção 76.
A tarefa favorita de Tomoshi, por Lori Fuller Sosa. Revistas da Igreja. Inspirado em uma história verídica.
Está na hora de regar as flores,
anunciou a mãe.
Oba!
Disse Tomoshi, guardando seus brinquedos. Chegou a hora de sua tarefa favorita. Duas vezes por semana, ele ajuda a mãe a regar as flores do jardim da capela. Tomoshi pegou seu capacete de bicicleta e sua mãe o ajudou a amarrar os cadarços. Agora sim, prontinho! Tomoshi adora andar de bicicleta com a mãe. Ele tem até um assento especial. Eles veem um monte de coisas divertidas pelo caminho.
Olha!
Disse Tomoshi, apontando para uma linda borboleta preta.
Ela está procurando flores,
explicou a mãe.
Essa borboleta é uma das belas criações de Deus.
Olha!
Disse Tomoshi, apontando para flores de cores chamativas que cresciam à beira do caminho. Sua mãe parou a bicicleta e pegou uma pétala caída.
É para você,
disse a mãe. Tomoshi tocou na pétala macia, segurando-a com cuidado. Sua mãe voltou a pedalar. Quando chegariam ao local onde deveriam aguar as flores?
Estamos quase chegando.
Tomoshi acenou para um senhor idoso, que sorria enquanto passavam. Também acenou para uma menina que segurava a mão da avó. E, finalmente, acenou para a capela assim que a viu. eles chegaram. A mãe tirou o capacete de Tomoshi e lhe entregou seu boné amarelo. Tomoshi precisava usá-lo para se proteger do sol. Depois, ajudou a segurar um regador de um verde vibrante. A mãe encheu o regador de água. Hora de aguar as flores. Tomoshi regou as flores amarelas, azuis e cor-de-rosa, sem esquecer de molhar nenhuma plantinha.
Terminei,
disse Tomoshi.
Obrigada. Você está ajudando a servir ao Pai Celestial e a deixar a igreja dele linda.
Tomoshi deu um grande sorriso. Ele sempre fica feliz em poder ajudar. Esta história aconteceu no Japão. Ver, Vem e Segue-me. Doutrina e Convênios, sessões 81 a 83.
Poema de movimento. Pequenas coisas. Por Wendy Allison.
Mesmo sendo pequeno,
posso alguns passos dar. Posso ouvir o profeta
e as escrituras amar. Posso ser um bom exemplo
no agir e no falar.
Prezados pais, vocês têm o sagrado dever de amar seus filhos, cuidar deles e protegê-los. Isso inclui protegê-los de abuso físico, emocional e sexual. Ensinem seus filhos a dizer não e a pedir ajuda quando não se sentirem seguros. Ajudem-nos a reconhecer os avisos do Espírito. E lembrem seus filhos de que, aconteça o que acontecer, vocês os amam, e o Pai Celestial e Jesus Cristo também. Nunca é cedo ou tarde demais para ter essas conversas tão importantes. Algumas ideias das páginas 20 a 22 podem servir de ponto de partida. Amamos vocês! Meu amigo!